Amém. Obrigado, querida. Estão todos convocados. Ah, como está no verso que a Elaine compartilhou, a Bíblia diz em Romanos 3, a quem tributo, tributo, e a quem honra, honra. Nós precisamos honrar aquelas pessoas que nos servem com amor sacrificial. Então, nós realmente contamos com vocês domingo que vem, para esse momento de honra ao nosso pastor, e no último domingo, para um momento de honra a um pastor que não é contratado, sempre serviu voluntariamente com muito amor à nossa igreja. E nós queremos honrá-lo junto com a Aline, que se tornaram amigos de algumas famílias aqui. Então, tenho certeza que será um momento de bênção. Crianças, vocês podem ir para o culto infantil. Adilson, pode projetar o slide? Convido a todos a abrirem as vossas Bíblias em Tiago, na carta de Tiago, capítulo de número 1. Começamos hoje a nossa nova série de pregações expositivas na carta de Tiago, essa carta tão preciosa que falará tanto aos nossos corações. E qual é o título dessa nova série de pregações? Vamos ler juntos? Uma vez mais, os frutos de um coração transformado. Tenho certeza que Deus ministrará com poder e graça a todos nós como igreja. 1 Coríntios, Tiago, capítulo de número 1, dos versos de 1 a 8. Diz a palavra de Deus, pode tirar para projetar a leitura, mas seria bom também que os bons crentes tragam suas Bíblias, né? Adquirir o hábito e também de aprender a folhear, não é? Quantos de vocês ainda sabem achar os livros da Bíblia? Importante isso, isso é bom? Tiago capítulo 1, versos de 1 a 8, diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações, meus irmãos. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Peça para Ele falar o seu coração. Ó Deus, nós te bendizemos por tua bondade, graça e misericórdia. Suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações no tom da tua voz, que nós possamos nessa nova série de pregações entendermos, ó Deus, a dinâmica da salvação, como ela se manifesta em nossas vidas, no nosso cotidiano. Fala ao coração do teu povo com poder e graça, no santo nome de Jesus, amém. Uma pergunta que eu faço a todos é, meu passador de slides, você pode, isso, você passou ou eu passei? Vocês, coloca o computador em cima da plataforma, porque eu posso passar sem ficar pedindo. Vamos ver se o sinal funcionou antes, vamos ver se funciona. Aqui, ok, ok. Por que que o pastor Dan e eu, por que que nós escolhemos esse título para a nossa nova série de mensagens: o porquê os frutos de um coração transformado. É importante nós entendermos qual é o fundamento da fé reformada. Eu sei que está pequenininho, mas o grande reformador Martinho Lutero, o homem que Deus usou para trazer avivamento espiritual e restauração à igreja, em 1517, ele disse algo muito interessante. Se você enxergar, vamos ler todos juntos? Justificação pela fé é a matéria pela qual a igreja se levanta ou cai. Lembrem-se, aquela época, no catolicismo romano, era ensinado as indulgências. Quando você morria, raramente você iria direto ao céu. Você iria para o purgatório. Então, no purgatório, os seus parentes, através de rezas e ofertas de dinheiro, tirariam a sua alma do purgatório. Martinho Lutero se levanta, ensina a palavra de Deus e diz: isso não é verdade. O justo será justificado, o homem será justificado exclusivamente pela sua fé em Cristo. As nossas boas obras, por melhores que elas sejam, elas não podem trazer salvação. Porque como Tiago nos ensinará no capítulo 2, no verso 10, aquele que quebra um só mandamento será responsável de quebrar todos os outros. Então, nós somos salvos pela obra de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, por crermos neste sacrifício. Contudo, o mesmo Lutero, ele disse algo muito importante para evitar a ideia de uma fé vazia de piedade, uma fé que está apenas na minha mente, mas ela não está no meu coração e ela não impacta o meu estilo de vida. Daí Lutero disse algo importante, vamos ler juntos? Justificação pela fé apenas, mas a fé que justifica não está sozinha. Vamos ler novamente: justificação pela fé apenas, mas a fé que justifica não está sozinha. Percebam, isso é crucial. A fé da qual nós estamos falando, um teólogo reformado chamado Louis Berkhof, ele disse que existem quatro tipos de fé diferentes manifestos no nosso dia a dia. Nesses quatro tipos de fé, o primeiro é aquilo que ele chama de fé histórica ou fé religiosa. Você foi criado numa família, sua família tinha a sua própria religião e a sua família passou a religião como uma tradição. Nós viemos de um país católico, a maioria de nós aqui fomos criados, quantos aqui foram criados em famílias católicas? Boa parte. E recebemos dos nossos pais a tradição. A fé histórica então faz com que aquelas crianças que nasceram naquela família acreditem no que a Bíblia diz, acreditem que o cristianismo é verdade, mas é uma fé que está exclusivamente na mente, mas ela não tem raízes onde? No coração. Não há experiência, experimento, não há algo enraizado de modo transformador. Louis Berkhof também diz que existe a fé miraculosa, que é a capacidade que alguém tem, dada por Deus, sim, de acreditar que um milagre acontecerá através da sua vida ou se manifestará na sua vida, sem necessariamente essa pessoa ser convertida. Nós temos na Bíblia vários exemplos, exemplo dos 10 leprosos. Dos 10 leprosos, quantos creram? Os 10. Quantos foram curados? Os 10. Quantos voltaram para adorar Jesus? Apenas um. Observe então que aqueles homens tiveram fé miraculosa, mas não tinham uma experiência de transformação com Cristo. Então, é possível sim um descrente ter fé miraculosa. Louis Berkhof também fala daquilo que é chamado de fé temporal ou fé temporária. São aquelas pessoas que abraçam a mensagem do Evangelho, se emocionam com a mensagem do Evangelho, caminham no Evangelho por um certo tempo, mas lá na frente abandonam a verdade, voltam as costas para a verdade. Nós temos a parábola do semeador como exemplo disso. Três dos terrenos não eram terrenos férteis de fato. E Jesus explica que essas pessoas abraçaram a fé, mas por algum motivo abandonaram. João vai dizer que eles estiveram no nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Porque se fossem, teriam o quê? Permanecido. E por fim, existe aquilo que nós chamamos de, e que Lewis Berkhof identifica como fé. Fé salvadora. Essa é a ação sobrenatural de Deus, dando ao coração de um pecador perdido uma fé enraizada em Cristo. E aí algo muito, muito importante, irmãos. Esta fé salvadora não é um dom individual. Esta fé salvadora é uma ação de Deus. Essa fé salvadora é fruto do novo nascimento. Para entendermos então, em primeiro lugar, o Espírito Santo troca o coração do pecador. E ao trocar o coração do pecador, o Espírito Santo deposita fé naquele coração. E daí aquele pecador que antes rejeitava o Evangelho, zombava ou não tinha comprometimento, ele diz: eu creio, e eu creio de todo o coração. Por quê? Porque a semente da fé foi depositada ali, da fé salvadora foi colocada pelo próprio Deus. Observem que não é essa fé que produz o novo nascimento. Você primeiro não crê e depois nasce de novo. Não. Primeiro você nasce de novo e por nascer você então crê. Você se volta para o Senhor. Então, irmãos, o livro de Tiago, a carta de Tiago, é um livro glorioso que nos mostra quais são os frutos de um coração que foi transformado. Observem que Lutero disse que a fé, a justificação vem pela fé, mas a fé que justifica não está sozinha. Não é uma mera concordância no coração. Aquele coração que manifestou fé, ele teve transformação e ele traz com ele outros frutos que apontam para a realidade que aquele coração foi mudado. Para entendermos um pouquinho da carta de Tiago, algumas informações importantes. Este Tiago que escreveu a carta era meio irmão de Jesus, filho de Maria e José. A Bíblia Sagrada, diferente da tradição católica que diz que Maria morreu virgem, o texto sagrado diz que Maria, que José não possuiu Maria até ela dar à luz a Jesus. Mas depois vários textos bíblicos, inclusive Mateus 12, fala dos irmãos de Jesus e das irmãs de Jesus. Maria e José tiveram filhos e filhas após o nascimento de Cristo. E o autor desta carta é meio irmão de Jesus. Alguns teólogos dizem que essa carta foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, antes mesmo dos Evangelhos. Então é uma carta com verdades básicas e muito importantes. Ela tem 5 capítulos, 108 versículos. Dos 108 versículos, metade deles, 54 versículos, são imperativos ou mandamentos. Tiago é extremamente prático, direto, ele vai direto ao ponto. Então, ele traz mandamentos, ele traz princípios. Em cada um destes princípios, ele nos mostra quais são os frutos que um coração que foi transformado deve gerar. Ele escreve essa carta a crentes judeus que foram perseguidos em Jerusalém e se espalharam pelo mundo como fruto desta perseguição. Era um tempo difícil. Nós vivemos dias difíceis para a comunidade de imigrantes, não é verdade? São dias de angústia, dias de incerteza, as notícias tantas vezes são ruins e o sensacionalismo as torna pior. Este era um tempo difícil de perseguição para todo cristão. E Tiago, então, ele escreve essa carta, encorajando aqueles cristãos a viverem uma vida que dignifica ao Senhor. E daí, o primeiro fruto que Tiago vai apresentar de um coração transformado está relacionado com as nossas reações ao sofrimento. As pessoas, elas lidam com tribulações e sofrimentos de um modo errado, ou de um modo diferente, perdão. Há um ditado popular no Brasil que fala: quem canta... Alguns cantam para lidar com o sofrimento. E existe uma música brasileira, composta em 1976 por Chico Buarque de Holanda, por título A Flor da Pele. Nessa música, Chico Buarque, ele expressa o seu sofrimento, a sua angústia. E aqueles mais maduros aqui vão lembrar, não é, desta canção. E ao expressar a sua dor e angústia, ele diz: o que será que me dá, que me bole por dentro, será que me dá, que brota a flor da pele, será que me dá, e que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar, o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz suplicar, o que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita. Nessa ocasião, o motivo do sofrimento de Chico Buarque é porque o Brasil estava sob uma ditadura militar e toda a expressão artística era supervisionada e reprimida, não se podia criticar o governo. Chico Buarque e muitos outros artistas foram presos e alguns tiveram que ser exilados em outro país. As pessoas, elas têm motivos diferentes para as suas tribulações. Nós estamos em fases diferentes da vida, então as tribulações que me afligem são diferentes das tribulações que afligem o seu Luiz, que são diferentes das tribulações que afligem a Franciele, que são diferentes das tribulações que afligem o Wesley. Mas você sabe quais são as tribulações que afligem o seu coração. Geralmente nós identificamos motivos diferentes pelos quais nós sofremos. E nós acreditamos que eu estou sofrendo em consequência disso, daquilo ou daquilo outro. Contudo, Tiago nos mostra nos primeiros versículos desta carta que a maneira como nós reagimos, prestem atenção, a maneira como nós reagimos às aflições da vida são indicativos da qualidade da nossa fé, do caráter da nossa fé, da autenticidade da nossa fé. E por isso nós podemos dizer, vamos ler todos juntos? Uma reação piedosa às provações é fruto de um coração transformado. Vamos novamente. Uma reação piedosa às provações é fruto de um coração transformado. Tiago nos mostra com clareza que quando temos um coração transformado, reagiremos de um modo diferente daquilo que vemos em geral. E o porquê disso? Em primeiro lugar, porque as provações, elas fortalecem a verdadeira fé. Vamos ler juntos? Provações. Uma vez mais, provações fortalecem a verdadeira fé. E é por isso que Tiago, ele começa de um modo muito direto. Ele cumprimenta a igreja e no verso 2, como está escrito ali, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Vejam só, a expressão no original grego, passam, caram ou tcharam, poderia ser interpretada literalmente como toda alegria, não é? E paz aqui, ele sugere completa alegria, ao invés de exclusiva alegria. Tiago não está dizendo que quando nós estamos sendo provados, nós devemos sentir apenas alegria, exclusivamente alegria. Obviamente, Tiago sabia muito bem que nas nossas provações, nós sentimos medo, nós sentimos angústia, nós ficamos apreensivos, que é normal nas provações, às vezes sentimos raiva quando a provação está relacionada à maldade de alguém. Mas Tiago, ele começa com esse mandamento tão forte, dizendo: olha, tenham por motivos de alegria completa. Ou seja, ele diz: é possível você ter um contentamento completo ao passar por provações. E o texto, ele nos mostra um detalhe importante de grande alegria: o fato de passarem por diversas provações. Em inglês, a tradução diz: quando passares por provações. O advérbio quando é usado como uma conjunção no verso 2. É a mesma ideia do Salmo 23, que foi lido pelo Wesley no início do texto, diz, não é? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Outras traduções dizem: quando eu passar pelo vale da sombra da morte. É o mesmo advérbio usado em Isaías 43, versículo de número 2, quando o Senhor diz: olha, quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Ele não diz se passarem, ele diz quando passarem. Tiago está dizendo: provações, elas são uma realidade na vida de todos nós. Em algum momento da vida, por mais que nos dediquemos, por mais que nos esforcemos para que a nossa vida seja perfeita, uma notícia ruim chegará quando o telefone tocar. Uma reação inesperada de alguém que amamos ferirá as nossas emoções. Um problema econômico trará colapso social, às vezes, e financeiro para o nosso lar. E os filósofos, eles tentam explicar os motivos do sofrimento, os motivos das provações. Para o budismo, para outras religiões panteístas ou espiritismo, eles dizem que as pessoas sofrem por causa do karma. Então, se o Abner está tendo uma vida miserável, uma provação miserável, é porque em outra vida ele foi muito mal, e agora ele está pagando o karma da maldade dele de outra vida. Esse é o conceito budista. Já para os ateus existencialistas, não há razão para o sofrimento. E é por isso que um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, ele diz: o mundo é uma bolha vazia dentro do nada, não há propósito para a vida. Mas o verdadeiro cristianismo diz: não, nós estamos sofrendo porque vivemos num mundo quebrado pelo pecado. E por vivermos num mundo quebrado pelo pecado, o sofrimento se torna uma realidade na vida de todos os seres humanos: rico, pobre, negro, branco, alto, baixo. Mas para aqueles que provaram o amor de Cristo, o sofrimento tem um propósito diferente. E eles podem sim enfrentá-lo com alegria, o quê? Completa. Eles podem enfrentar este sofrimento com uma alegria aperfeiçoada. Mas deixe-me perguntar a vocês: o que foi que gerou essa atitude em Tiago? Eles viviam dias maus. O que trouxe mudança ao coração de Tiago? Lembrem-se que durante o ministério de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, não cria nele. Não cria nele como Salvador. E nós vemos essa informação no Evangelho de João, capítulo de número 7. O texto nos diz: mas ao se aproximar, isso é Tiago falando com o Senhor, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus, lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Vamos ler juntos os 5? Pois nem os seus irmãos criam nele. Jesus estava operando milagres, sinais e prodígios, mas a verdade é, os irmãos não creram. Isso deixa claro, irmãos, que mesmo que paralíticos estivessem saltando aqui, correndo, não pensem que essas multidões teriam corações transformados. Elas viriam pelos sinais, mas a fé genuína é dom de Deus. Mas qual foi o turning point? Qual foi o momento em que Tiago teve um clique? E agora tudo muda. Mesmo não crendo em Jesus, nós podemos dizer que Tiago sofreu. Era o seu irmão. Tiago viu Jesus ser crucificado, Jesus ser morto. Tiago provavelmente estava próximo da sua mãe Maria, confortando no momento de dor da sua perda. Mas o que é que muda toda a percepção e toda a compreensão de Tiago? Nós encontramos naquilo que o apóstolo Paulo, ele descreve em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versos 3 a 7. O texto diz: pois primeiramente lhes transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos e irmãs, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Vamos ler todos juntos o 7. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E então apareceu a Tiago. Eu quero que você tente se imaginar por um instante. Aquele que era irmão de Jesus, que cresceu na mesma casa com Jesus. E eu imagino irmãos que brigam, você conviver com um irmão que é perfeito. Imagine Tiago, criança, dizendo: quem foi que quebrou esse copo? E Tiago diz: foi Jesus. E Maria diria: será? Foi mesmo? E ele cresce com um irmão perfeito, mas não crê no seu irmão. E ele vê o sofrimento da sua mãe, ele sofre junto com seus irmãos. Mas um dia, o Cristo ressurreto, não apenas irmão, mas Deus, ele aparece num corpo ressurreto para Tiago. E Tiago não tem nenhuma outra atitude a não ser se prostrar e dizer: agora, meu Cristo, meu Senhor, meu Salvador. A partir daquele momento, toda percepção de vida e de sofrimento muda na mente de Tiago. Porque ele teve um encontro com Cristo ressuscitado, e ele tem o seu próprio coração ressuscitado, transformado. A ressurreição de Cristo, irmãos, muda a nossa percepção do que é a vida, de qual é o propósito da vida, do que nós buscamos nessa vida. E daí, quando nós enfrentamos provações que bagunçam os nossos planos, nós sabemos. O propósito do Cristo ressurreto não é apenas nos dar uma vida confortável, é completar a obra dele em nós. E é por isso que nós podemos dizer, em segundo lugar, que as provações, elas têm um propósito na vida daqueles que creem em Cristo, porque em segundo lugar, vamos ler juntos, provações geram autoconhecimento e direcionamento. Uma vez mais, provações geram. No verso 3 ele diz: olha, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Sabem, No original grego, Tiago usa a palavra gnosko, que traz a ideia de uma compreensão, de um entendimento que vai além do conhecimento intelectual. É uma compreensão mais profunda, tem a ver com experiência, com experimento, com provar. As tribulações, elas servem claramente como instrumentos de Deus, para que aquele espelho, quem gosta de tomar um banho muito quente, principalmente as adolescentes, os adolescentes aqui, passam 30, 40 minutos no banho, e quando sai o espelho está todo embaçado assim. Não é isso, não é verdade, pais? Não é? As tribulações, elas são instrumentos de Deus para que o espelho no qual nós nos enxergamos, que está embaçado, ele fique mais nítido, ele fique claro. E aí eu começo a me enxergar, eu começo a perceber quem de fato eu sou, conhecendo a Cristo, e agora eu vou poder direcionar a minha vida. E é exatamente esta ideia que Tiago diz, olha, no versículo 3, vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a palavra perseverança no original traz a ideia de permanecer debaixo de um grande fardo. Ou seja, quando Deus está provando os seus filhos, nós começamos a nos enxergar devidamente e não desistimos. E ali persistimos carregando aquele fardo. Porque nós sabemos que o fardo não é culpa do homem mau, do marido desatencioso, não é culpa dos filhos rebeldes. Aquele fardo não é culpa de um governo ímpio. Ainda que essas coisas estejam acontecendo, há um Deus soberano sentado no trono e que traz propósito para tudo aquilo que eu enfrento na vida. Então eu carrego com a graça de Deus, eu avanço. É com isso em mente que o autor Paul David Tripp, ele diz no seu livro, Um Instrumento nas Mãos do Redentor, o seguinte: o vizinho difícil, o chefe mandão, o parente pegajoso, o amigo que quer controlar a sua vida, o filho ingrato, o acidente inesperado, todas essas coisas são instrumentos de Deus para a nossa santificação. E Ele está agindo em tudo isso. Quando nós entendemos esta verdade, o nosso olhar muda. Mas em terceiro e último lugar, Tiago nos mostra que as provações nos levam para o próximo nível de maturidade cristã. Vamos ler juntos? Provações nos levam. Foi ensaio, agora vamos ler. Provações nos levam para o próximo nível de maturidade cristã. O que é que Tiago diz no versículo de número 4? Ele diz: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago vai falar de sabedoria nos versos seguintes, e aí ele vai fazer um contraste entre aquele que é maduro, aquele que é íntegro, íntegro traz a ideia de completo, com aquele que é imaturo. Ele vai dizer no verso 6, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Os nossos filhos, com 1 ou 2 anos, eles vão do céu ao inferno em 2 minutos. A Emília, na mesma hora que ela está aqui sorrindo, 30 segundos depois ela está chorando, gritando como se tivesse arrancado um braço. E daqui a 1 minuto depois ela já está sorrindo novamente, como se nada tivesse acontecido. Isso não é uma virtude exclusiva da Emília, mas de todos os nossos filhos nessa idade. Por quê? Porque eles são crianças, eles são imaturos. Mas nós encontramos muitos cristãos, muitas vezes, agindo dessa mesma forma. Os problemas acontecem na vida, mas não há progresso, não há aprendizado, não há crescimento, porque a reação é sempre a mesma. A reação é sempre culpar a tudo e a todos e se fechar na sua amargura, se fechar em suas próprias dores. Mas Tiago está dizendo: olha, se você, se eu, se nós provamos dessa verdadeira fé, as nossas provações, elas não podem nos deixar sem o devido aprendizado. O que é que você tem aprendido com as aflições que Deus tem lhe permitido passar? Qual é o passo que eu tenho dado adiante na caminhada de crescimento à imagem de Cristo? Porque é exatamente este o propósito. Tiago está dizendo: olha, para que vocês, a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos. Uma outra tradução diz perfeitos, aqui a tradução ela é mais assertiva, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros. Eu não posso adorar a Deus com entusiasmo num dia e no outro dia eu vivo como se Deus não existisse. Eu não posso ser o cristão mais fervoroso hoje e, se eu colocar o pé aí fora e alguém me oferecer algo vantajoso, mas que desonra a Deus, eu vou abraçar. Não, essa não é a vontade de Deus. E é por isso sim que às vezes Deus vai fechar portas, e é por isso sim que às vezes Deus vai permitir algumas dores. É porque essas portas, dores e aflições são expressões do amor de Deus nos trazendo de volta para perto dele e corrigindo o nosso caráter. E é exatamente essa a ideia, é tirar toda rebeldia, é tirar aquela ideia de que eu adoro a Deus porque é uma obrigação, eu contribuo por peso, ou eu sirvo as pessoas porque eu sou obrigado. Não, é tirar a rebeldia do coração e nos dar um coração voluntário. E aí eu me lembro daquela ilustração que eu já usei aqui algumas vezes, de quando um pai vira para uma criança de 6 anos e diz: sente-se, e a criança diz: não. Ele diz: sente-se, não, você vai tomar uma surra agora. E quando o pai pega então o chinelo e está prestes a dar, a criança senta com um olhar de ódio e diz: eu sentei, mas o meu coração está de pé. Às vezes a nossa obediência é assim, e o que Deus quer é sentar não apenas os nossos corpos, mas sentar o nosso coração na sua vontade, na maturidade, no crescimento. E Tiago diz: olha, isso tem que ter ação completa. Este é o alvo, que as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos, eles comecem a se conformar com a vontade de Deus. No início dessa pregação, eu citei a música A Flor da Pele, do Chico Buarque de Holanda. E em uma das estrofes, Chico Buarque diz o seguinte, outra estrofe: o que será que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda a alquimia, e nem todos os santos. Será que será? O que não tem descanso, nem nunca terá, o que não tem cansaço, nem nunca terá, o que não tem limite. Há 50 anos atrás, os artistas no Brasil sofriam por falta de liberdade de expressão, por um governo militar de direita. 50 anos depois, existem artistas sofrendo no Brasil por falta de liberdade de expressão por um governo de esquerda. Observem então que a solução para as nossas aflições não está num governo de direita ou de esquerda, não está num marido melhor, num filho mais compreensivo, não está num emprego com salário melhor. O caminho para a verdadeira liberdade está em compreendermos que Cristo veio, morreu, venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e que um dia Cristo veio para o meu e o seu coração e venceu a morte espiritual, nos dando vida, e agora nós podemos enxergar a vida com propósito. Então, quando as aflições chegarem, nós podemos ter a mesma consciência que o salmista teve. Quando eu passar pelo vale, ou ainda que eu passe pelo vale, eu não temerei, porque tu estás comigo. Eu queria que você refletisse nas palavras do salmista neste salmo e nas provações, não na minha voz, mas na voz pura de uma das nossas crianças e pré-adolescentes. Você fecha os olhos e a Sara vai poder recitar este salmo para nós. Então nós vamos orar.
Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em campos verdes. Ele me leva para junto de águas tranquilas. Ele renova a minha vida. Ele me guia por caminhos bons, porque Ele é bom. Mesmo que eu caminhei pela vale mais escura, não terei medo de nada, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado são a minha proteção. Ele prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. O Senhor me recebeu com todas as honras e encheu o meu copo ante transborda. A sua bondade e o seu amor me acompanharam durante a minha vida, e voltarei sempre à casa do Senhor, enquanto eu viver.
Amém. Vamos colocar de pé. Ministério de louvor, obrigado, filha. Vai tomar o seu lugar e nós vamos orar. O louvor pode vir. Ó Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos porque, diante dos nossos medos, aflições, das nossas angústias, o Senhor não nos abandona. E nós podemos viver com esperança e segurança, mesmo diante das incertezas. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes por amor o entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ó Deus, ajuda-nos a entendermos que as águas turbulentas da vida, que as tribulações, que a maldade humana, que a negligência, não são acidentes ou um descuido teu, mas na verdade elas são expressões do teu amor, que um dia ressuscitou os nossos corações, nos dando um novo coração, e que agora está trabalhando em nossas vidas, para completar a boa obra que um dia o Senhor começou. Renova, Senhor, a esperança do desesperançado. Renova as forças daquele que está, ó Deus, tropeçando. Renova, Senhor, a fé daquele que está desvanecido, e que a tua glória resplandeça em nós e através de nós. Te pedimos isso em Cristo Jesus. Cantemos ao Senhor esta canção. Let's sing all together.